Está começando o Retrofake.
Retrofake episódio 61 com Dissection Fish e Cisne Negro. E essa semana começamos com um fato triste, né? Pra falar a verdade, bem triste, nem um fato, né? Foi a tragédia que teve aí, né? Que foi o assassinato da Ingrid Oliveira Bueno da Silva, de 19 anos. Mais conhecido no mundo aí dos eSports como Sol. Ela que era jogadora...
Ela jogava Call of Duty.
Ela era jogadora profissional do Call of Duty Mobile. Ela até fazia parte da equipe FBI e eSports.
A bicha jogava bem.
Ela jogava tão bem que foi assim, ela começou jogando pra equipe só de mulheres, né, de meninas. Só que ela sacava tanto, assim, era tão melhor, que aí eles resolveram colocar ela no time masculino também, entendeu? E aí, nessa semana, né, ela, uma tragédia aí, porque o tal lá de Guilherme Alves Costas assassinou ela de forma covarde, né, porque ela não teve nem chance de se defender, né, usando uma faca e uma espada.
História, eu não li a história, não, vi de por alto, mas ela foi encontrar com
não,
ele, ele foi
eles se conheceram, porque ele também jogava numa equipe, se conheceram e tal. E aí ele convidou ela pra ir fazer uma partida lá na casa dele, entendeu? Aí ela tava lá e ela nem viu, ela tava jogando de costa.
Ah, então é, ele chegou então por... deve ter perdido. Pra
ele
ela
chegou e... por trás, não, ele já tinha planejado, ele até escreveu um livro.
Mas por causa de
falando...
quê?
Não, ele, de falou, quê? Ele escreveu um livro falando que ele tinha vontade de matar uma pessoa.
Aí ela, escolheu
e aí
ela.
A vítima foi ela.
Ah, e aí hoje ele falou que tem uma tropa pronta. Falou, ah, eu tô preso, mas tem uma tropa pronta de soldados pra fazer a mesma coisa. Falei que gente doente.
Lembrando, né, que o Brasil é o quinto país no mundo de feminicídios, né, assassinados pelo fato da pessoa ser mulher. É, eu nem vou comentar, eu pensei em falar um monte de coisa pra falar, mas nem vou falar, né? Porque um país que é governado por governadores misóginos, você ia esperar o quê, né? Ninguém pensou até agora em fazer uma PEC emergencial aí pra ajudar as mulheres que estão sendo mortas cada dia mais nessa pandemia, né? Mas pra fazer a PEC pra se salvar de não ir preso, eles fizeram rapidinho, né? Mas, enfim. Vamos lá para os jogos que estamos jogando. Mas e aí, Cisne? O que, que você andou jogando essa semana?
Eu joguei o Castlevania Legends do Game Boy. Eu tem um ponto que eu queria... que eu sabia que ia me decepcionar, porque eu joguei o primeiro...
Mas do Color ou
na
do original?
Lá atrás. Não, o preto e branco. Foi, inclusive, um dos últimos jogos do Game Boy. Só que o Belmont 2, o Castlevania 2 Belmont Revenge é muito bom. Quem jogou sabe que acho que do console é um dos melhores jogos de ação. Aí esse jogo foi lançado bem depois, maluco. Mas eu sempre fiquei com o pé atrás porque a protagonista é a Sonya Belmont. E quando eu vi, na época, eu dei uma jogadinha, eu não senti muita firmeza. Aí eu... anteontem. Ou foi ontem? Acho que foi ontem, domingo, Resolvi pegar pra jogar. Que decepção. O jogo é rápido, é curto, inclusive.
Ah, mas jogo de Game Boy joguei... é tudo curto, filho. Jogo de Game Boy é tudo 30, 40 minutos.
Não, o Belmont vai bem mais. E é mais complexo, mais difícil. A dificuldade é bem maior. Esse aqui eu achei tranquilo. Só tu seguir a risca mesmo de sapatinho, andar devagarinho, não ficar afobado e tu zera ele de boaço. É claro que teve um save state no final, porque o último já é bloco. Mas aí, quer dizer, ele é estranho porque ele já começa com a primeira protagonista mulher da franquia, né? Que teve do Castlevania, que você começa jogando com ela. Aí no final aparece o Alucard, inclusive, nesse jogo. Ele aparece pra tu testar suas habilidades pra enfrentar o último chefe, que é o Drácula, né? Aí tu vai, ele começa bem paia mesmo, o Alucard. Ridículo, é só mesmo pra zoar. Aí tu passa dele e falei, caraca, maluco, foi só isso. Aí tu pega o último chefe. A fase do chefão é até tranquila. Aí tu chega nele, é aquela velha questão de tu memorizar o ponto que a bola de fogo vai. Memorizou, acabou. É só tu ficar no ponto X e tal, e tacando arminha. Aí tu mata ele, pá, tu zera, foi bem rápido. Aí ele vai no final e fala que o... Essa eu fiquei besta, depois já fui até procurar na internet pra ver se eu tinha lido traduzido errado. Mas ele manda, fala que o Alucard é o pai dos Belmont. Ou seja, o Belmont é uma família de vampiros. Aí eu falei, ah, não é possível, eu li errado. Aí fui pesquisar. E realmente, inclusive, esse jogo foi retirado da cronologia da franquia por causa disso. Porque aí os caras surtaram e mandaram essa. O Alucard é o pai do do Simon, né? E... do Simon não, do... ah, esqueci o nome do Belmont lá. Aí que toda a linhagem dele é vampira, dos Belmont. Aí eu li e falei, não é possível, tô vendo as letrinhas subindo a história.
Pra quem,
falei,
pra quem, pra quem acompanhou aquele desenho lá da Netflix, sabe que é meio difícil mesmo ele ser isso, pai, né?
É, pois é, maluco. Eu falei, caraca, mas que doideira, maluco. E o... é, fora isso, os gráficos do jogo são bem inferiores ao Castlevania 2, que foi bem antes feito, ou seja, foi feito meio nas coxas. Eu não gostei, não.
Mas o Castlevania 2, você tá falando do Castlevania de Game Boy, não de Nintendinho, né?
Não, não, Game Boy, cara. Eu tô falando da Game Boy.
Não, então, mas a comparação
2,
de
Belmont Revenge, então, é tudo Game Boy, tudo Game
bom,
Boy.
Porque Nintendo, se eu fosse a de Nintendo, eu ia falar, não perfeito. Pode, né? Porque é diferente.
Não, não, não pode. Tô falando dessa aí. O cara viajou na maionese bonito, maluco. Bonito.
Então não tá recomendado.
Não, não recomendo, não. Gráfico, se jogar Castlevania no Game Boy, procure o 2, aí você vai achar lindo.
É, os primeiros, né? Porque então, você tá delícia. Falando é o último, né?
Só tem 3, pô. Um é uma merda, também não joga. 2 eu já falei aqui uma vez, inclusive, já falei do Belmont Revenge, já falei, não vou falar de novo. É o melhor de todos. Tem até a versão colorida dele, Game Boy Color, que saiu na coletânea da Konami. E esse aí que é o Legends, que é uma tristeza total, terreno. E ele saiu, ele é bem, bem... não vou falar recente, que... ele saiu bem depois, cara, do 2. Isso que eu achei, deveria ser muito bom. Mas, enfim, foi decepção, mais uma decepção.
Beleza, então. E você, Pitch, andou jogando o que essa semana?
Visitando Alan Wake, que é um jogo de 2010.
Alan Wake.
O Cisne quer cantar uma bendita música da mulher que eu nem esqueci o nome já.
Alan Wake.
Que eu já tinha jogado na época do Xbox 360. Na época ele era exclusivo do Xbox 360.
É, ele ficou um tempão.
É, ele teve todo um marketing enorme em cima na época. Só que ele não vendeu tão bem quanto eles esperavam.
Ele era um Uncharted que não deu certo.
Nossa, Uncharted? Que o mesmo, se você
tipo
ainda
Tomb
falasse
Hayden,
Resident ou Silent Hill, tudo bem. Agora, Uncharted,
não,
ele bem
Alan Wake?
É, Alan Wake.
Não é um explorador, cara?
Não,
não
Alan Wake é aquele que é um escritor que anda com uma arma, uma lanterna,
então
uma arma.
Ah, então viajei. Então viajei.
Alan
pensei
Wake,
que era o outro.
Ele é um escritor.
Alan Wake é aquele da lanterninha. É. Ah, é do
escritor.
Sei. Qual o jogo que eu confundi, então? Peraí.
Fala, Fizz. Deixa o Fizz falar.
Vai falando.
Bom, a história, eles tentaram fazer o enredo de uma forma, na época era diferente, não tinha muito disso. Acho que foi até o jogo que definiu o que a Remedy foi fazendo depois.
Adams Venture, confundi.
Então eles dividiram em partes, como se fosse uma série, e a ambientação é puro Silent Hill. Eu achei muito Silent Hill 2.
Começo, porque... então, tem vários lugares assim que parece que é locais do Silent Hill.
Inclusive, a motivação do personagem, porque eles vão, já invocando Silent Hill, eles vão passar férias numa cidade e eles tinham alugado uma cabana, tá num rio lá e tal. Só que eles vão pra errada, tipo, uma entidade das trevas
induziu eles ao erro.
É, mandou eles pra uma cabana amaldiçoada que nem existe. Aí eles vão passar a noite lá, a mulher dele tem fobia de escuro, acontece lá as coisas esquisitas lá e ele acorda do nada, tipo, passou uma semana, ele tá no carro dele, tipo, o carro bateu, tá quase caindo no precipício. Aí ele não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que é um sonho, o que é realidade. E, do nada, pessoas da cidade, tipo, como se fossem escuridão materializada, assim, tipo, começam a atacar ele, que são os inimigos do jogo. E você, pra você poder matar essas aparições, você tem que apontar a luz pra eles, que no caso é com a lanterna, e depois que você enfraquece, você pode atirar com a pistola.
Esse é um negócio que é o que eu acho um pouco chato, você ficar caçando as baterias pra lanterna.
Sim, é difícil, porque tem hora que... tem uma coisa boa que é a esquiva também. Tipo...
não, mas os controles é meio molenga, não sei se você acha também, mas é. E aí você vai tentar na velocidade correr pra lá e joga tudo a lanterna pra um lado. Nossa, Deus
é bem ruim. Mas... vai pegando com o tempo assim, mas tipo, é ruim também que às vezes você não sabe de onde que tá vindo também.
Sim, então, esse é um outro problema. Porque você tem que estar sempre andando e virando pra trás, olhando pra trás, porque senão pega você de surpresa toda hora.
Sim, e aí você vai encontrando também, depois você vai encontrando umas páginas, e é meio confuso assim, eu tô na parte 2, eu já zerei uma vez, mas tipo, eu lembro que você termina o jogo, você fica... é a mesma coisa do Quantum Break também. A Remedy, eles têm esse pegaram essa mania, assim. Tipo, tanto que eles colocaram Alan Wake, Quantum Break e o Control, que eu quero pegar depois do Alan Wake, que tem até a DLC que ele voltou e tal. Então os três estão meio interligados e é tudo super meio confuso, assim. Mas é um bom jogo pra quem gosta, assim, de jogos estilo Silent Hill, principalmente.
Você já terminou ou ainda não?
Eu já terminei uma vez, tô rejogando.
É, o bom é que ele também não é muito grande também, ainda tem essa.
Ele dá é bom. Pra você... O fato dele ser dividido em episódios, como se fosse uma série, é até legal. Dá pra você jogar um episódio por dia, por exemplo. Eu tô fazendo assim.
A única coisa que, pelo menos eu, não curti muito aquele DLC deles, aquele American Dream, que eu achei bem diferente, assim.
Ah, American Dream eu não cheguei a jogar, não. Mas eu tô com ele aqui pra jogar também.
A mecânica até deu uma melhorada, mas você vai ver. Ele fica só naquele negócio de ficar procurando coisa. Aí é porque a parte é mais chata.
O bom dele na Steam também, que tô jogando no PC, é que você bem encontra barato. Ele hoje em dia por R$4.
Bem barato.
Quando então, tem promoção, então.
Esse eu comprei, o cabacete. Até o Dissection foi me zoou na época. Eu comprei o American DLC, não comprei o jogo. Eu não consigo jogar.
Mas ele ainda tá lá.
Ele tá 29.
Mas ele ainda tá lá.
Mas
tá
o América ele é separado.
É, dá pra você jogar o América.
É, mas aí o América não é original.
É, um deles.
Quero jogar o primeiro.
Não, mas dá. Quando ele aparece na formação é baratinho.
É, ele é bem barato.
Tá 29.
E roda bem, assim, no computador.
Ah, lógico. É 2010 o jogo.
Não, mas tem jogo daquela época que... Somente da Microsoft, né?
É, mas aí é só o Crysis mesmo.
O jogo que eu tava falando mas era Adam's Venture.
Ah, tá bom.
Nada a ver.
Ainda tá, mas tá recomendado, né, Fish?
Tá. Bem recomendado.
Notícias do mundo dos videogames. E nessa semana aí ficou meio conhecido aí pelo pessoal, os amantes aí do Pokémon, né? Da semana dos Pokémon aí, porque tivemos um Nintendo Direct, um Pokémon Direct, e anunciaram aí um monte de Pokémon. Eu sei que eu não sou muito fã de Pokémon, nunca joguei nenhum, nem sou grande fã. Imagino que o Cisne e o Fish também não sejam muito fã, mas já que foi um oba-oba, a gente tem que falar. Foi anunciados aí o Pokémon Brilhante Diamond, Shining Pearl, são remakes aí do Pokémon Diamonds e Pearl de Nintendo DS, né, que vai sair agora pro Switch, e foi anunciado um Pokémon que o pessoal já esperava há muito tempo, que é o tal da Legend Arceus, que é muito esperado há muito tempo, porque parece que vai ser um jogo de mundo aberto, confirmado pra 2022. Eu não jogo, mas eu já imagino que se eu fosse fazer um jogo de Pokémon, seria de jogo de mundo aberto há anos, né, porque tá na cara, se é pra caçar bicho, não é lógico de ser de mundo aberto, porque ninguém nunca pensou em fazer isso antes, né?
Tô na expectativa.
Já fizeram no celular, né?
Tô na expectativa dele ser, no mínimo, parecido com Breath of the Wild.
Nossa! Então tá alta expectativa mesmo desse jogo.
Expectativa tá bem alta e isso é muito perigoso.
É, então.
Cara,
mas você não curte também, né, bicho? Não conhece assim.
Assim, como RPG ele é até interessante, assim. Eu joguei um pouquinho, assim, na época do...
Eu joguei
do
no Game Boy Color, aqueles versões.
Mas... Eu não me interessava muito porque eu já tava... Tipo, Pokémon já não era muito da minha idade na época. Veio o Pokémon, eu já tava mais com 15 anos.
É a nossa idade, então. É exatamente a nossa idade. Quando a gente tava, veio 14, 15,
então, assim. Então não me pegou tanto.
É,
eu até tentei, assim, na época assistir, mas não bateu, assim. Aí meus primos, quando eles eram menores, eles direto estavam falando, então... Eu conheço mais por ter visto eles aproveitando a febre da época do que por mim mesmo. Eu gostava mais de Digimon, pra dizer a verdade.
Esse eu também não gostava, não. Eu achava bem besta também. Mas esses, então, os remakes do DS também você não manja também, então, né?
Não.
É, vamos ver aí. Pelo menos agora eu acho que esse daí foi interessante aí, esse de mundo aberto aí. Pelo fato de ser mundo aberto, né? Mas vamos ver. Quem também andou confirmando que vamos ter um jogo aí, e esse aí eu fiquei empolgado, porque é um jogo de uma franquia que eu gosto. O Cisne também disse que gosta, que foi a Megapixel Studio, que confirmou que esse ano ainda, vamos ter o remake de Panzer Dragon 2, que é o ano passado tivemos o primeiro, que teve o remake, e agora esse ano vamos ter o segundo. Eu tô empolgado.
Hype.
Eu tô empolgado. O primeiro ficou, nossa, lindo demais, e agora imagino que esse daí também.
Show de bola, tá na minha listinha dos desejos, que vem o 2 pra botar na listinha.
Então,
também.
Mas o 2 tá confirmado pro final de 2020, desse ano, né, mas vamos ver.
Ah, isso aí, esses prazos eu não tô confiando muito mais, não.
Mas eles
tá tudo meio...
O ano passado eles falaram que era e saiu, né, então.
Vamos esperar.
já que você tá, já que você tá falando isso, é pelo fato meio da Covid que tá atrapalhando, né? E já foi confirmado que a E3 desse ano 2021, se for acontecer, vai ser totalmente digital, uma transmissão online. Que é o que eu já imaginava, né? Alguém pensou que ia ser diferente? Que ia botar lá um stand, um lugar lá com mais de sei lá quantas mil pessoas no tempo de pandemia pra...
É, eles estavam crendo que ia ser controlado em até os 3 primeiros meses do ano, né? Aí viu que não tá tudo a mesma...
Esse ano, esquece.
É, só tá faltando o Rock in Rio cancelar agora. Que eles estão falando que setembro vai ter. Eu tô tentando entender como vai fechar essa conta, mano.
E essa semana não tivemos novos personagens de The King of Fighters 15, porém tivemos lá informações que o netcode do jogo vai ser o rollback que eles estão trabalhando lá pra solucionar os problemas, porque o rollback todo mundo sabe que é feito pra jogos 2D, né? Se dá melhor. Em jogos 3D não funciona muito bem, então...
Pois é, eu achei precipitado isso aí.
É, eles anunciaram um negócio que aí depois chega uma hora que eles percebem que não vai dar, vai ter que mudar, né? É
eles
o que eu pensei.
Eles deviam ter segurado isso aí também, porque
é o que eu tô pensando.
O povo já tá soltando que foi confirmado.
Mas o problema é que eu tô pensando em, assim, só se eles não conseguirem inventar um sistema maluco e botar o nome de rollback. Pois falar, é o rollback, é isso.
Ele falou, estamos em testes, começando a testar, então...
Cara, eu fico besta como é que a SNK não conseguiu ainda fazer um online
decente.
Não,
mas esse é porque o sistema rollback
funcional
é feito pra jogos 2D.
Sim, 3D. Mas é a questão da procura da sala e tal, é ruim, não tem sala, né?
Você tá falando, né?
Não ter sala, não arrumar ninguém, é complicado pra cacete.
Não tem lobby, quer dizer, não tem lobby.
É, não tem lobby, não dá, bizarro, horrível, horroroso. Eu não compro
mais.
Mas
o Fitch falou exatamente o que eu pensei, assim, que isso aí, meu, eles falaram, assim, só pra, sei lá.
Dava pra esperar um pouco.
Pra dar uma animada, né, galera?
Se não tem certeza, ainda mais num negócio que a gente, você, todo mundo aqui sabe que a gente gosta de jogos de luta, sabe que esse negócio do online, de jogos de luta, é uma encheção do caramba.
É, tipo, quando eu tivesse próximo de soltar uma demonstração que fosse pra testar o online, aí, nossa, eles podiam ter feito.
Exato, e aí mostrar os benefícios. Olha que...
É, dá uma animada, assim, mas...
Aí você vai ver. Lança um negócio com online cagado, você vai ver o que vai falar.
Ah, e tu acha que não?
Então, mas
acha que não. Tu acha que vão lançar online bonitinho? Ah, faça-me o favor.
É porque...
Até hoje estão corrigindo 2002, não
é? Mas é porque a Arc System Works, eles conseguiram implementar bem agora no Guilty Gear. Então, o pessoal vai ficar bem mais chato agora.
O daquele do Skulo, né? Bom, o pessoal fala bem do online dele também.
Sim, também.
Como é que os caras não consegue, mano.
Mas
caraca,
problema,
vontade de inutilidade,
negócio,
é inútil.
Mas o negócio do Fighting Layer é porque tem pouca gente jogando também, então...
Mas mesmo assim... Ih, tu acha que o do 14 tá bombando?
Mas o 14...
Vai lá entrar.
Então, o problema
tu
é o online.
Tu consegue achar um, quando tu acha é uma
então,
bosta de
experiência.
Então, mas
é o online o problema, é o que a gente tá falando.
É, então, o Vista tá falando que o Fighting Layer é bom porque tem pouca gente. O 14 não tem ninguém, e quando tu acha tu é uma merda, então
não tem nem o que falar, né?
Se fosse, se tivesse lotado, tudo bem, realmente, está até um problema de servidor. Mas não tem ninguém, maluco, é ridículo. Quando eu joguei com os amigos do Kenzo, não consegui jogar um online decente, horroroso.
Ele tá falando a mesma reclamação de todos os dias, ele não muda uma vírgula do que falou.
Porque eu comprei o 14
a gente já sabe,
pra
jogar online,
então,
não consegui, jogou dinheiro
friso
fora.
Friso todo dia, friso toda hora, isso que é uma merda, né?
Tá bom. E essa semana aí, eu considero a mesma coisa que o Season, considero o KOF 14, mas tem gente que gosta, aparentemente. Um jogo aí da Sony, o tal de Days Gone, que eu acho chato pra caramba, enfim, né, ou o fim, vai chegar aos PCs. E o Jim Ray, lá, que é o CEO da Sony, já disse que esse é o primeiro de vários jogos da PlayStation que vai chegar aos PCs. Alguém foi empolgado com Days Gone? Eu não gosto desse jogo.
Eu fiquei.
Eu não gosto.
Eu achei bacana.
Esse jogo é uma enganação.
É de sobrevivência.
Que sobrevivência? É hordas de zumbi com a história mais capenga do mundo.
Hordas de zumbi e sobrevivência.
Droga.
Eu achei bacana. Você
tem mais alguma coisa pra falar, Fitch, da ruindade desse jogo?
Não.
É, então, né? Isso resume tudo, né? O Cis só tá falando isso porque não jogou, então.
É, eu não joguei. Eu gostei.
Esse jogo é a maior tristeza da humanidade.
Vocês ficam com medinho aí, assim mesmo. Aí tá vindo por cima, por baixo, por lado, e agora?
Ele acha, porque ele viu o trailer lá, ele acha que é esquema de cor. Não é, é mata-mata, bem capenga, assim. Se você ficar andando, matando, que mó chato.
É, um baratinho, bom, de graça.
Baratinho, R$300, filho. Essa semana semana também, ainda no da Sony, foi anunciado que o Gran Turismo 7, já imaginava, foi adiado pro ano que vem. Já por causa do quê? Covid-19. Alguém imaginou que ia ser? Não, né? Não precisava falar.
Não.
E ainda na parte do mundo da Sony, também foi confirmado que a Sony basicamente vai fechar os estúdios lá, o estúdio no Japão, né? O estúdio Sony
Japan,
é o Japan Studio, e só vai as partes dele que ainda estiver ativa, vai ser juntado com aquele estúdio Tinhasobi, sei lá, uma coisa assim.
É, dessas franquias, desse estúdio, acho que só o Demon Souls, né?
É, Demon Souls.
Prestava, né?
Não, Demon Souls o não, resto... Demon Souls não é.
É Bloodborne, não, é Blood,
sim,
esqueci o nome.
São da...
Não, tinha uma franquia que a galera tava reclamando. Vou adeus a continuação do jogo, esqueci o nome agora, peraí, deixa eu catar aqui. Não sei se é Blood, não sei, não conheço jogo de PlayStation legal.
Bloodborne.
É daquele caçador.
Bloodborne.
É, Bloodborne, acho que é ele, é isso mesmo. Que aí a galera tava no hype do teu segundo, aí agora já foi pro ralo.
De qualquer forma, é aquele negócio. A Sony sempre fala que não tá deixando o Japão de lado, mas todo dia confirma alguma coisa saindo do Japão, né? Então...
Não, isso aí já é certeza, porque eles já...
É, não, já fecharam, falou que é. Não, esse aí ele já falou que é. O CO falou que é, então já era. É o que eu tô falando. Mas eles sempre falam que não e acabam confirmando que tá acontecendo aquilo.
Sim, fechou o estúdio lá.
É, então já era. Quem também deu bastante notícia essa semana foi lá a Square com um monte de coisas do Final Fantasy VII. Primeiro foi com aquele Everquest que a gente já tinha falado, que é um remake do universo Final Fantasy VII pra mobile. Também teve lá aquele também que a gente já tinha comentado, do First Sold, que a gente achou também que era um DLC, mas também é um Battle Royale pra mobile.
Battle Royale.
E esse teve também
bacana,
o Fantasy VII, só que remake, anunciando a integração lá com o PlayStation 5 e a expansão com a Yuffie. A expansão é paga e a integração falou que não vai usar todas as funcionalidades do PlayStation 5, que isso a gente só vai ver no próximo capítulo.
Essa DLC da Yuffie é muita forçação. Igual foi
pra um jogo
com...
que já tem, que nem foi, mais de 40 horas aí.
Não, não, tipo, a questão é que eles estão botando o exclusivo do PS5, pra, tipo, forçando você
a
trocar o PS5.
Ah, você troca o negócio e ainda não vai ter todas as funcionalidades, só pra trocar mesmo.
Por isso que eu tô falando, tipo...
Que safadeza.
Putz, tá usando a mesma estrutura do jogo que já existe e não vai ter nada de cenário novo, só vai ter aquele chefão do Dojo Cerberus, esquisito, o Wise. Enfim, só vai ter personagem novo, uma coisinha, sistema novo lá. Mas não lançar isso pro PS4 foi muito esquisito. Porque não é, tipo, tem gente querendo e não consegue comprar o PS5 porque tá escasso.
Agora mineradores estão fazendo um negócio Bitcoin.
Não, mas já descobri, que não serve mais. Falou até que foi um alívio esse negócio do Bitcoin.
Sério?
Falou assim, ufa, um alívio.
Chineses,
falou assim, ufa, um alívio. Descobriram que não serve.
Eles falaram
isso.
Que roda
não,
tipo,
já
a placa
não serve,
3080,
não serve.
Só que melhor. Ah, então beleza.
E, tipo, foi bem o que a gente esperava, assim. Passou exatamente um ano, eles anunciaram a versão de PS5. E, tipo, não mudou grande coisa, não. Assim, o que acrescentou foi as texturas, que a gente falou também, que eu falei que tava faltando. As texturas que faltavam, que não, o 4 não comportava, estão no 5, efeito de luz e frame rate. Basicamente isso, né? Mas mesmo assim, você ainda tem aquela opção de performance ou qualidade.
Ah, no PlayStation 5, caramba.
É.
E aí você vê.
Ou seja, se você quiser jogar 60 FPS... vai baixar um pouquinho a qualidade de qualquer forma e vai ficar parecido com o PS4.
Nossos prognósticos estavam bem errados lá sobre os possíveis DLC, alguma coisa lá do Evercrisis e do First Soldier, hein?
Jogo de mobile. O Evercrisis é esquisito, assim. Foi esquisito, porque tem muito tempo ainda. Tipo, só vai ser em 2022 que eles vão lançar esse jogo. E não tem nem data pra lançar, né? Tipo, eles terem falado agora e vai... Eles querem fazer um remake do remake... que vai pegar desde o Before Crisis até o final do Dungeon of Cerberus, é muita coisa e sei lá, né? E tipo, já falaram que vai ser free to play no celular. Eu não duvido nada que venha pro Switch, porque fizeram isso com o Final Fantasy XV Mobile. Eu até espero, porque eu acho que seria um bom título pra ir pro Switch. Todo mundo acha isso, todo mundo que eu vi nos comentários comentando por que que não lança isso aí no Switch, em vez de lançar pro celular. Porque jogar no celular, né, tipo... Eu não consigo, tipo, jogar muito tempo no celular, porque geralmente é gacha,
Japão.
Né? Mas é isso mesmo.
Tu tem controlinho ou tu joga no celular direto? Com controlinho até que dá pra jogar.
Mas é exatamente isso, eles estão focados no mobile por causa do Japão. Eu acho que porque o Final Fantasy VII de console, talvez não tenha ido do jeito que eles esperavam, e... o mobile vai render...
É, dinheiro.
Muito lá.
E essa semana tivemos lá os anúncios também lá da PSN Plus de março de 2021, né? Tivemos lá Final Fantasy VII Remake, o tal de Maquette, que é um jogo de PlayStation 5, o Fairpoint, que é um jogo de PlayStation VR, quer dizer que se você não tiver VR nem vai jogar, o Remnant from Ashes também, que é um jogo de PlayStation 4, Jade's Assassin, que é um de tal de PS Talents, não sei nem o que é disso aí, e aquele Destruction All-Star, que era do ano passado, do mês passado, vai continuar durante mais esse mês, quer dizer que ele vai ficar durante 2 meses gratuitos. E a Xbox Live Gold de março, tivemos Warface Breakout, Vicious Attack, Llama Apocalypse, Metal Slug 3, que é do Xbox 360, e Port Royal 3 de 360.
Assim, vale uma observação que esse Final Fantasy VII, ele não vai ser jogável no PS5.
Ai, ai, tem que pagar.
Você
só vai ser só quem comprou já a versão, a primeira que vai migrar, agora que eu lembrei.
Você não tem o upgrade.
Mas tirando Final Fantasy VII e todos os outros jogos, sim, das live de PSN, tudo fraco, hein?
Eu fiquei curioso com esse Llama Revengers.
É Vicious Attack Llama Apocalipse.
Llama Apocalipse, vou até procurar, que eu fiquei interessado. Essa é engraçada.
Já é uma beleza.
Llama de Apocalipse.
E antes de terminar, os aniversários da semana. Essa semana que andou fazendo aniversário foi o portátil aí que rendeu o que falar, que foi o 3DS, que nasceu em 2011. 10 anos já de 3DS, hein? Caramba. Rendeu. Vendeu o quê? 65 milhões, né? Uma coisa assim.
E o online dele ainda tá funcionando.
É, de alguns jogos.
A loja virtual.
Ah, não. Você tá falando da eShop. É, isso aí tá.
É, eShop ainda continua.
É, um videogame que... É, um portátil que fez bastante
sucesso. E o online também, de alguns jogos, tá funcionando. Street Fighter 4 ainda consegue jogar.
Quem também fez aniversário essa semana. Foi um jogo bem ruinzinho, pelo menos eu não gosto, mas vai saber se alguém gosta. Foi Castlevania's Lords of Shadows 2, que nasceu em 2014. Vocês já reparam que parece todo mês esse jogo faz aniversário? Parece que foi ontem que a gente comentou que esse jogo fez aniversário.
Ah, ele insiste em aparecer.
Querendo deixar em evidência.
É incrível! O 1 nunca faz aniversário, agora o 2 a gente falou mês passado isso aí. O outro que andou fazendo aniversário foi já um jogo bem melhor, que foi Horizon Zero Dawn, que nasceu em 2017. Até chegou pro PC aí agora. Esse aí é bom. Diferente do Days Gone, que vai chegar pro PC. Esse é bom. Esse vale a pena.
Vale muito a pena.
Outro também que andou fazendo aniversário foi aí Mega Man 10, que nasceu em 2010.
Mega Man X.
Não, o 10. Teve o Mega Man 9 e o 10. 10. Você não lembra? Que eles voltaram com aquele estilo do Nintendinho.
É,
é o 9 e o 10. Tem até agora na coletânea lá, no volume 2. Não lembro. Sim. É, Mega Man, não sei o que lá, volume 2.
Legacy
é.
Collection.
É, do Legacy Collection, volume 2. Tem eles, o 1 e o 2.
Tem no 2?
É, 1 e o 2. É, porque ele é o 9 e o 10. O volume 2 vai até o 8, aí depois 9 e 10. Então.
Exatamente, acertou, miserável.
Quem também andou fazendo aniversário foi Resident Evil Revelations 2, que nasceu em 2015.
Revelations.
É, fortes boatos aí que o Revelation 3 tá a caminho e que talvez com Rebecca aí de volta.
Rebecca Chambers.
Eu gosto pra caramba da série dos Revelations.
Eu gosto da Rebecca.
Eu gosto, falando da Revelation, a franquia. O 1,
é boa,
adorei, gostei. O 2 também é bom demais.
É um spin-off justo.
Ah, eu gosto demais.
E tem uma coisa que ninguém nunca lembra, que tem coisas paranormais no Revelations 2.
Sim, é, então. Então, isso que eles estão tentando voltar agora na série principal é um negócio que eles já estavam meio buscando no Revelations já.
Sim.
Então, tem isso aí.
A menininha lá com poderes telecinéticos.
E antes de terminar, não poderíamos deixar de falar dele, que fez bastante sucesso, pelo menos pra gente que jogava nos arcadão da vida. Foi Street Fighter Alpha 2, que nasceu em 1996. 25 anos de Street Fighter Alpha 2. Caramba, eu lembro até hoje desse jogo chegando no arcade.
É, esse pra mim é o favorito de todos.
Lindo demais
até
esse jogo.
Hoje.
Nossa, quando eu vi os cenários assim, nossa, tudo. Aquele
eu
monte
acho
de...
que ele acerta em tudo, assim, tipo, ele não é exagerado em nada, absolutamente nada, assim, pra mim é a melhor coisa que a Capcom já fez, assim, no Street Fighter.
Eu lembro que eu ainda fiquei mais de boca aberta quando a Capcom ainda conseguiu levar esse jogo pro Super Nintendo, apesar de todas as diferenças, ela ainda conseguiu levar.
É, depois que tu jogou no Super Nintendo, bem depois do arcade.
É,
né?
Muito depois, mas a gente nem imaginava
tu
mais.
Sente muito aquilo ali, Deus, aí todo mundo já tinha um PlayStation 0.
É, então, mas pra você ver.
Eu me diverti muito.
É, então, o Super Nintendo nesse tempo ainda tinha bastante força, o Super Nintendo vendeu muito, então tinha bastante força nessa época.
É, tava saindo acho que o Final Fight 3 também dessa época.
É engraçado que eu descabelava nesse jogo no arcade e depois ia e jogava no Super Nintendo também, sendo diferente e achava mó maravilhoso, assim. tinha load no Super Nintendo e tudo, mesmo assim.
Era mais lento, eu acho.
Não, é tudo diferente. A jogabilidade é diferente do Arcane. Não, é totalmente diferente, assim.
Mas era um milagre esse jogo. No Super Nintendo, eu comprei, quer dizer, pirata. Eu peguei ele só pra ver, falei que eu preciso, só pra testar, pra ver, não é possível. Na época que eu tinha um Super Nintendinho. Porque eu já tinha já o arcade, tá cansado.
Eu achei que foi vacilo deles não terem feito do primeiro. Porque o primeiro era
porque
muito
saiu
mais
leve. Porque saiu pro Game Boy Color. Aí ia ficar incoerente.
O engraçado é que ele saiu pro Super Nintendo depois que já tinha até pro PlayStation. Já tinha pra PlayStation.
Sim.
Tinha até aquela versão de Saturno da coletânea. E depois que
foi
saiu o Super Nintendo.
Foi junto com Ultimate Mortal Kombat 3 também, que foi outro.
Bem depois. É, e é muito bom aquela versão também de Mortal.
Mas acho que foi alguma. Deve ter sido alguma parceria com a Nintendo. Porque eles fizeram o Alpha no Game Boy Color, depois veio o 2 no Super Nintendo e o 3 no Game Boy Advance. Em vez de, sei lá, né, fazer tudo no Super Nintendo, né, que era o console melhor.
Aí eu não sei.
Sei lá.
E-mails e informativos.
Essa semana recebemos e-mail do nosso amigo lá, o Diego Lima. Ele enviou esse e-mail, tipo, algumas horas depois que saiu o último episódio do podcast. Boa tarde, galera. Fico feliz que o podcast vai continuar. Espero que tenha vida longa. Cisne é o típico carioca. Adora um feriadão. Sempre chega atrasado, isso quando não falta. É, e ansioso para o próximo cast especial sobre algum assunto maneiro. Um grande abraço para todos. Ele mandou comemorando, né? Pra ver se a gente ia voltar, né? No episódio. E acabou voltando. E passando um pano aí pro Cisne, que tá sempre faltando, né? Nem sei como que ele
mal
não
ele
faltou.
Ele sabe
hoje.
Que eu sou o primeiro a chegar. Sou o primeiro a estar online. Mal ele sabe.
Aham.
Parece que o jogo virou.
Aham. Aonde. Eu só não sei de onde você tá falando isso, né? Porém, né? De que dia é isso aí? Do dia 30 de fevereiro que você chega?
O tempo vai dizer.
Os anos vão dizer?
Os anos vão dizer.
Tá bom, então. Acredita aí quem quiser acreditar nessa... peso dos verdades do Cisne aí, né? Pseudos verdades do Cisne. Mas se o que o pessoal quiser mandar e-mails, comentários, questões, dicas, bip, tapa tal, que ou sei lá mais o quê. Como que eles fazem?
Para e-mails, retrofakeoficial@gmail.com, no blog retrofake.blogspot.com, Facebook, Retrofake, nosso canal no YouTube, Retrofake Oficial. E se quiser acompanhar, estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music.
Só
a Cisne.
Não, Apple. É, falou iTunes.
Valeu.
Então tá bom. Então matou.
O Cisne nem nunca dá um adentro, né? Mesmo quando ele vai tentar fazer alguma coisa, tá errado.
Tentar ajudar
tá,
um amigo,
tá só piora a situação, né? Mas beleza. Foi isso aí nosso episódio. Semana que vem tem mais. Às vezes ele tá comendo lá e você nem sabe.
Será?
Ele não se
Ah, mas sei que ele só fica on quando coisa.
Não, mas ele tá. Ele já viu aqui a mensagem no negócio?
Acho que nem precisa, ele tá no Skype.
Tá.
Tem que sair do jogo aqui que eu tô no
meio
do
jogo. É que o meu não
jogo.
Mostra quem tá online.
Sabe? Merda.
Mas o meu tá tudo. No WhatsApp ele não viu aqui. Ainda. Mas tá jogando ainda?
Não, tava na tela de vendo o rank aqui.
Que rank?
Tá on, ele tá on já. Ou não, nem sei. Não, tá discando ainda. Ingressou, agora ele tá.
Ficha entrou na conversa e tava comendo lá e a gente atrapalhou o cara.
É.
Tá ouvindo, Ficha?
Tô.
Nossa, tá baixo o som do Ficha.
Oi.
Tá, agora tá certo.
Tava na cadeira trocada.
Tava o quê?
Tava na cadeira afastada.
Às vezes ele tava falando só de longe, ele ainda não tinha colocado o headset ainda. Vai, vamos falar jogo? Isso é isso?
É, eu posso falar do Castlevania que eu joguei, o Legend do Game Boy, uma porcaria.
E você, Fish? Fish?
Caiu?
Oi.
Ih, rapaz.
Ficou mais baixo que eu não tô escutando nada, Fish.
Acho que ele tá Oi. Jogando. Agora. Tá, agora melhorou.
Eu não tô escutando, não.
Não, agora foi.
Eu não tô escutando. Okay. Ah, agora eu escutei.
Melhorou.
Vai falar de jogo, Fish?
Alan Wake.
Ah, Alan Wake, ah, tá.
É aquela da Katy Perry, né?
Quê?
Uhum.
Aquela música da Katy Perry. Alan Wake. Nossa, Alan Wake.
Alan Wake.
It is Alan Wake. Essa música do Katy Perry, Alan Wake.
Falar.
Cruz credo, estão por fora direto, não precisa escutar nada. Rock pop.
Ah, a gente começa a gravar aqui, ó. Já tô gravando aqui com o Audacity. Ai, ai.
É, tá gravando já essa merda.
Tá,
tu pegou o Blasphemous aí ou o Fish?
Tá,
né?
Gravando
o Amazon?
Fish?
Não, eu só vi que...
É até dia,
nossa,
até dia 30.
Falar. Tá gravando, Fish?
Gravando.
Nossa, eu não tô escutando nada.
Gravando.
Ah, tá.
Gravando.
O som tá saindo bom pra você, Cisne?
Não, é de vez em quando ele fala longe, mas aí ele tá de pirraça mesmo. Quando ele fala perto, sai bom. Não é porque tá ruim, não.
É, sei lá.
Oi.
Aí, agora aí, foi. Ah, tá. Eu nem sei o que ele tava falando.
É, da Katy Perry. Ah, não, falei se ele pegou
não,
o Blasphemous na Amazon.
Peguei, não.
Tá, até dia 30, mano. Vi hoje.
Por que
descobri
não?
Hoje. É aquele plataforma da Amazon, pra quem é assinante.
Ah, tá. Mas
aí eles têm tipo uma Steam.
Mas aí pega. Mas quem já é assinante aí pega de graça ou não?
É, só entrar e pegar, igual.
Todo mês tem jogos grátis.
Igual a gente faz com a Epic.
Ah, tá.
Esse eu fiquei surpreendido. Porque eu tô atrás do jogo um tempo, mas não baixa, maluco. Menos de 30, 20 eu nunca vi.
Tá bom, vamos começar logo que. Tem quem é esse cachorro que tá latindo aí?
É do Fish.
Na rua.
Ah, não tem cachorro.
Caramba, a gente mal tá escutando o Fish, mas o cachorro lá na rua a gente escuta.
É porque ele tá.
Caramba. Eita, o que aconteceu aqui? Chegou. O que é isso aqui?
É o Alan Wake, daqui de perto.
Você sabe que minha internet não pode. Não deixa eu fazer clicar, você sabe.
Não, é o. Não é agora, né? Depois, quando
depois
terminar,
eu vou baixar o coisa e editar. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo vendo isso aí?
Cara, é maneiro. É sobre a franquia. Então depois tu vê.
Ah, é? Sobre a franquia?
É, ué.
Foi lançado em quando isso aí?
Lançamento. Foi o trailer e ela cantou.
Ah, tá bom. Então tá bom. Vou acreditar.
É
mas verdade, é... Fish?
É verdade.
Isso que ele tá falando?
É verdade.
É Kate verdade.
Perry foi garoto propaganda do Alan Wake.
Alan Wake.
Ai, vamos começar logo que ninguém merece. Olá. É, peraí, que episódio que é esse aqui? Ah, 61. Ai, ai. Ventilador é esse aí, mano? Caramba.
Ah, ventilador meu. Janeiro sem ventilador
aqui
tá
também
morto.
Já tá calor, tá? Mas
chuva.
Mas tá um calor.
As três
hoje,
vezes que eu fui em São Paulo,
caramba,
maluco, tive que usar casaco, maluco. As três vezes, nunca peguei calor aí. Então... Eles são frescos mesmo. Calor é 40, 38, 39. Agora o cara tá com 30, 28. 29. Ui, tô suando.
Tô morrendo aqui já.
Credo, maluco. 30 graus é frio pra gente.
Tá bom. Tá doido. Mas vira pra lá o ventilador, mano. Deixa bater.
Virei o rosto.
Eu sei. Aí quando eu vou escutar seu áudio lá, tá um lixo lá. Só aquele
só
barulho.
Só virar. Só de
Nossa,
virar.
Nossa, tô escutando sua barulheira.
Não, isso aí foi o Fish bufando, foi eu não?
Tá bom.
Eu não fiz nada.
Aí, de novo, a respiração do Fish.
Tá bom.
Então. Ele tá assim, ó.
Tá bom, a gente acredita que. A gente
acredita. Foi ele, pô.
Tá bom, deixa eu. Tá bom, a gente acredita.
Ah, vai.
Vamos começar. Até o filho deu risada, tá vendo?
Game.